Os monastérios, na sua tarefa de orar, eles, com a energia monástica, com a energia da lei monástica, um monge quando ora de verdade, ele está dispondo de algumas energias. Por exemplo, a energia da reconversão, a energia que faz com que alguém se reencontre no caminho espiritual. Isto é dado para a oração monástica. Essas energias que são para os monastérios, que são para a vida monástica, não para os monges em particular, são energias para os monastérios. São energias que vêm de alguns espelhos que existem no planeta, como, por exemplo, o espelho da misericórdia. Espelho da misericórdia, vocês podem facilmente concluir o que é. Vocês sabem que o universo, o cosmos, emana a energia da misericórdia para o planeta, nesta etapa, nesta época, de forma muito especial. A misericórdia não é uma energia terrestre. A misericórdia é uma energia cósmica, é uma energia universal, que está sendo canalizada para a Terra, porque a Terra é o planeta que necessita de misericórdia. E a misericórdia é cósmica, é universal. Então, a misericórdia está disponível na Terra neste momento, assim como a piedade. A piedade, esta forma de ser bastante devocional, mas devocional pura, sadia, não devocional emocional. Esta piedade pura, esta piedade devocional, isto também está à disposição dos monastérios. Estando à disposição dos monastérios, que devem viver a lei monástica, automaticamente, quem está no monastério, vivendo ali inteiro, e vivendo ali sem divisões, vivendo ali de maneira correta e pura, ele está canalizando esta energia da misericórdia, esta energia da piedade, não é? E também está como um intermediário da graça divina. Eu não estou dizendo que um monge dispõe da graça divina. Estou dizendo que os monastérios, por viverem a lei monástica, dispõem da energia da misericórdia, da energia da piedade e da energia da graça divina. Quem está no monastério, se está no monastério mesmo, pode ser um canal dessas energias. Não quer dizer que estando lá é um canal, não. Não é isso que está dizendo. Se está dizendo que lá é um canal para essas energias. E, portanto, quem está dentro de um monastério é em potencial, um canal para essas energias. De forma que isto não é que os monges sejam diferentes dos outros. O que é diferente de tudo é a vida monástica da vida comum. Isto é que é diferente. Então, ali é um canal para isto. E quem vive a lei monástica, porque a gente pode estar no monastério sem viver a lei monástica direito. Mas quem vive a lei monástica, e para isso se está lá, quem vive a lei monástica tem a possibilidade de canalizar isto que não é seu, que não é próprio, mas é da lei monástica, é da energia monástica. Então, isso pode acontecer com cada um de nós que se aproxime de um monastério verdadeiro, de um monastério de verdade. Não só um monastério de fachada, mas um monastério de verdade. Então, quem se aproxima de um monastério desse, nem precisa tocar nesses assuntos. Isto é o ar que se respira ali dentro. Agora, há seres que respiram esse ar e nada percebem. E outros que respiram esse ar e se transformam. Então, é por isso que existe um monastério separado do resto, por isso que quem vive lá dentro não faz a vida que todo mundo faz, porque lá é outro trabalho. Lá existem disponíveis certas energias, como a energia da misericórdia, o espelho da piedade e a graça divina, existe lá para quem quer que seja canal para isto. Aparentemente são os monges, porque eles é que vivem lá. Agora, um ser que esteja com o coração e com a sua vida na lei monástica, também está canalizando estas coisas. E o que são essas pessoas? Essas são as pessoas que são consagradas. Consagradas. Porque nós somos colaboradores do plano evolutivo, ou somos servidores do plano evolutivo, ou somos consagrados ao plano evolutivo. Vocês entendem que são três situações diferentes, são três estados diferentes. E é isto que nós vamos estudar um pouco hoje. Bem, esse assunto não é assim tão particular. Vamos incluir esse assunto num assunto um pouco maior, para servir para nós todos. Porque hoje estão aqui os grupos de sustentação de Figueira, e nós temos que tratar desse assunto com eles e com nós todos, porque aí eles vão tendo as dimensões do seu trabalho. Porque um grupo de sustentação de um centro espiritual, isto deve ser um trabalho em várias dimensões, dependendo da nossa posição dentro deste grupo, dependendo da nossa situação dentro deste grupo. Mas, como se disse, isso está dentro de um assunto um pouquinho maior. Então vamos estender um pouco isto. Para nós fazermos contato com os planos superiores, para nós fazermos contato com mundos superiores, mundo, por exemplo, da manifestação, porque um grupo de sustentação deve estar em contato com a lei da manifestação, porque a manifestação é uma lei na qual nada falta quando se trata de evolução espiritual. Então, para a nossa evolução espiritual, na lei da manifestação, nada falta. Nada falta. Então, um grupo de sustentação deve estar na lei espiritual e buscando o espírito, porque aí nada falta. Misericórdia, compaixão, caridade e amor são os meios de coligação reais, verdadeiros, para os mundos superiores, inclusive para o mundo da manifestação. Repetimos: misericórdia, compaixão, caridade e amor. Moria, Mestre Moria, que também hoje conhecemos como Amar de Aurora, Moria diz: nas almas puras, o amor se dirige para o alto, e a compaixão, a misericórdia e a caridade se dirige para os homens. Isso diz Moria, com respeito à oração, com respeito ao trabalho. Então, o amor, para quem sabe trabalhar, o amor é para o alto. E a misericórdia, a compaixão, a caridade é para baixo, é para nós. É para o mundo, é para os homens e para a humanidade. Se nós misturamos estas coisas, ficamos muito enfraquecidos, porque o amor é para o cosmos. A caridade, a compaixão, a misericórdia, o trabalho, a boa vontade, isso tudo é para nós, é para os homens, é para a terra. E agora alguém perguntará: mas não se pode ter amor? Claro que pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Agora, dentro de uma certa lei, onde nada falta, o amor é para o alto. Então, você trabalha aqui, você mantém aqui, você sustenta aqui, você dá tudo para cá, você dá seu sangue, seu trabalho, sua energia e tudo, mas o amor, aquele do centro do ser, aquilo é para o alto. Não há nada neste mundo a quem se possa dar aquele amor. Aqui a gente dá misericórdia, compaixão, ajuda, caridade, tudo isto. À medida que a gente vai trabalhando com estas coisas, vai sentindo essas nuances, vai sentindo. Se não há amor dado para o alto, tudo aquilo que nós fazemos aqui não tem força. A força vem do alto, mas a força só vem do alto quando você ama o alto, quando você ama isto. Quando você tem um amor que não é por ninguém, não é por nenhuma coisa, não é por nenhuma situação, é o amor para o alto. Eu, quando falo alto, vocês devem saber o que é. Para vocês, o que é o alto? O amor é para o alto. O amor é para o alto. Porque aí, do alto, vem aquela energia amorosa, vem aquela energia para misericórdia, para compaixão, para caridade. E isto é aquilo que a gente usa aqui. Se nós demos o amor todo para o alto vai mandar de volta aquela dose que nós precisamos para a misericórdia, para a compaixão e para a caridade ser livremente feita aqui. Bem, ajudar o mundo sem ajuda do alto, isto não existe. Porque este é um mundo kármico. Esta humanidade está na lei do karma, karma material. Então, para você ajudar o que está dentro do karma material, precisa ajuda do alto. Precisa que o alto envie aquilo que dissolve todos os obstáculos para você lidar com todas essas coisas materiais que, às vezes, nas pessoas, são um compromisso. Pessoas ligadas com karma material que pode não ser muito bom. Então, para lidar com isto aqui, todos nós estamos na lei kármica, não estamos? Tem alguém aqui fora da lei kármica? Eu não conheço ninguém. Para você lidar com isto, você precisa daquilo que o alto te dá, que o alto te transmite e que você pode usar, aquilo que vem do alto. Amando o alto, a nossa ação de ajudar estará correta. Porque amando o alto lhe manda a luz. Para você aqui agir com caridade, agir com compaixão, agir com misericórdia, que são as coisas que você deve ter no seu ser, para poder, com o amor do alto, curar, resolver, ajudar, regenerar, ou ser instrumento para fazer isto. Mas você se torna instrumento para isso, instrumento de serviço, instrumento de sustentação, não de tantas coisas, quando este circuito está formado, quando este circuito existe em você. Agora, para esse nível de compreensão das coisas, que é um nível científico, isso é científico, isto não é coisa religiosa, isto é lei científica. Dentro desta lei, que tem uma expressão muito forte no primeiro raio, raio de Moria, não? Raio de Amar. Para esta hierarquia de primeiro raio, há os colaboradores, aqui o assunto nos interessa direto a nós todos. Dentro desta energia do primeiro raio, há os colaboradores do plano evolutivo, há os servidores do plano evolutivo e há os consagrados ao plano evolutivo. São três coisas completamente diferentes. E aqui entre nós pode ter colaboradores, pode ter servidores e pode ter consagrados. Os consagrados são em um número mínimo, 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 mínimo. Os que há mais são os colaboradores. E os servidores, um pouco menos do que colaboradores. No grupo de sustentação de Figueira, e entre nós, não? Nós temos colaboradores. Temos outros que fazem a mesma coisa, mas são servidores, não são colaboradores. E depois deve ter alguém que faça a mesma coisa, mas seja consagrado. Estão fazendo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Como energia, isto dentro do primeiro raio. Então, perante o plano, nós somos colaboradores. Quando temos a nossa vida, a nossa obrigação, os nossos compromissos, os nossos deveres, o nosso karma material, e com tudo isto vamos colaborar com o plano evolutivo. Então, colaborar é uma pessoa que está ocupada com outras coisas. Então, ela vai colaborar com o plano evolutivo. Já o servidor do plano evolutivo, ele não tem as mesmas influências da sua própria condição de vida para servir ao plano evolutivo. Então o colaborador diz, por exemplo, eu posso vir aqui 3 vezes por semana, porque todo o resto da semana eu estou cumprindo os meus deveres. O servidor já não tem esses limites para a sua atuação. E o colaborador tem limites, o servidor não tem limites. Ele não tem limites, mas tem a vida dele. E, portanto, às vezes ele sente sofrimento em sua consciência. O servidor, não o colaborador. O colaborador está fazendo o que ele faz tranquilamente. É aquilo que ele pode, é aquilo que ele faz. O servidor, ele já está mais desobstruído, mas não está ainda totalmente. Um servidor pode não dizer, eu venho 3 vezes por semana. Um servidor diz, eu estou aqui, até que aconteça alguma coisa que eu tenha que sair. É um servidor. Então, o servidor, você conta com ele mais frequentemente e mais livremente do que um colaborador. O colaborador coloca os seus limites. O servidor coloca menos limites. O servidor está mais disponível. E ele não tem limite para a sua dedicação ao plano. O colaborador tem. O colaborador, o marido disse, está se dedicando mais àquilo do que a mim? Por exemplo, o colaborador. O servidor não. O servidor não está se importando com isso. Isso ele não tem. Ele serve ao plano evolutivo. Agora, o consagrado não é o servidor. O consagrado não tem outra coisa na sua vida senão servir ao plano evolutivo. Então, para o consagrado, não tem nada que diga, olha, você vai lá. Não, ele está consagrado àquilo. Ele está consagrado. E por isso, nunca se pede formalmente que um ser normal se consagre. Porque ele é que sabe se pode se consagrar. Agora, por que que Figueira fez os monastérios? Para ter gente consagrada. Para ter gente que nunca diga, não posso, não quero, não devo, daqui a pouco, um mês que vem, daqui a 5 minutos, meu pai não deixa, meu filho tem que tomar banho. O consagrado não tem nada disto. Nada disso existe diante do plano evolutivo. Então, os monastérios estão aí para que haja seres consagrados ao plano evolutivo. Agora, a Ordem Graça Misericórdia foi restaurada, porque isso existe há muitos, muitos milhares de anos, não de, com diferentes nomes, e agora reapareceu. E a Ordem Graça Misericórdia está justamente reaparecendo formalmente, porque há muita necessidade neste planeta, neste momento, de seres consagrados. Colaboradores, servidores, isto tudo é precioso. Mas consagrados tem que haver mais, tem que haver mais um pouco. Os consagrados atuais não bastam, por causa da situação planetária. Então, esses colaboradores e esses servidores estão cada um nos seus papéis, cumprindo os seus papéis, mas neste momento nós precisamos de mais seres consagrados. E por isso estão aí os monastérios abertos, que é para os seres terem um ambiente e um ritmo e uma vida que lhes permita serem consagrados. Um consagrado não se consagrou nada mais, é aquilo só, é o plano evolutivo. Ou para alguns que são mais místicos, eu me consagrei a Deus. O que ele quiser, ele precisa ser consagrado. E hoje, como nós vemos, né, Figueira é composto de colaboradores, de servidores e de seres consagrados. Esta possibilidade que Figueira tem hoje de manifestar aquilo que é necessário através de colaboradores, servidores e consagrados, através, né, tendo esses seres como fios, nós teríamos que reunir todas as nossas possibilidades materiais, mentais, espirituais, para construir a aurora. Se a aurora não estiver construída no plano físico, se a aurora não estiver funcionando no plano físico, assim como a figueira está funcionando no plano físico, com tudo construído que precisa, se a aurora não estiver nessas condições, a aurora não vai poder representar aquilo que ela tem que representar na transição planetária. Isto é, a aurora necessita, neste momento, de seres, monges, monjas, curadores, instalações, para poder fazer um trabalho de tratamentos, um trabalho de cura, que represente a canalização para resgate, para redenção, para transmutação, não só de seres no plano físico, mas um trabalho que seja feito também na alma dos indivíduos, na mônada dos indivíduos. E por isso, a aurora tem uma hierarquia espiritual, como Muriel, por exemplo, que é da hierarquia de lá, Amar, que são seres hierárquicos que fazem de aurora um centro planetário adequado para tudo isso, adequado para redimir. E há seres que têm que ser redimidos, que não tem outro jeito de colocá-los em ordem. Tem que ser redimido, redimido do que fez. Há seres que precisam de redenção em todos os planos para poderem sair de certas dificuldades e para poderem também tirar o planeta de certas dificuldades. Porque há seres na humanidade que estão bastante necessitando de redenção de tudo aquilo que fizeram e que precisa um tipo de cura e um tipo de ação que resolva isto. E isto, então, é a aurora. Mas não só isto. A aurora deve estar formado, a aurora deve estar com todos os elementos. Obviamente, elementos humanos, almas, mônadas, monges, monjas, que devem estar lá e que possam manter um trabalho de transmutação. Porque há certas forças no planeta que, por karma e por finalidade dos centros planetários, das forças piores do planeta, têm que ser canalizadas para a aurora, porque a aurora é que tem a energia em si para transmutar isto, para transmutar, e o que não puder transmutar, entregar isto para outros planos, outros níveis, onde há grandes comandantes de forças da hierarquia branca, e esses então se encarregarão de encaminhar estas forças que a aurora não pôde transmutar. Então, se a aurora não estiver com tudo o que necessita para fazer este trabalho, porque esse trabalho está sendo feito em nível humano também. Esse trabalho está feito até com corpos físicos, onde estão impregnadas certas coisas. Então, aquilo precisa estar em condições de fazer este trabalho. Agora, a canalização do que vai acontecer para a aurora transmutar, nós não podemos imaginar, e é bom que não imaginemos, não é? Porque na hora teremos todos forças para lidar com aquilo. E os seres de aurora terão o apoio da hierarquia. E a hierarquia, não é? Que vai ajudar a transmitir todas essas forças. E transmitir todas essas possibilidades. O grupo de sustentação hoje tomou consciência do projeto de aurora. E o projeto de aurora está à disposição de nós todos também. Vai ser publicado e nós vamos saber o que é isso. Agora, há uma urgência com respeito a isso e há uma prioridade absoluta com respeito ao encaminhamento das nossas energias para lá, para aquilo terminar. Não levar anos, mas levar meses. Não anos, anos e anos e anos. Meses, meses. Porque a uma certa altura vai ser avaliado a situação de cada centro manifestado. Então, Mirnajá já manifestou Figueira. Figueira está aqui, Figueira está trabalhando, Figueira está servindo. E Figueira deve já ter sido avaliada, não? Até que ponto se desincumbiu. E Aurora, como centro em construção no plano físico, logo vai ser avaliado para ver em que ponto chegou, com que se pode contar ali. Porque esse trabalho de transmutação violenta vai começar logo, se é que já não começou para algumas pessoas. Então, quando isto estiver para começar, aquilo deve estar no ponto mais adiantado possível. Então é por isso que neste momento, aqui de Figueira, nós estamos encaminhando todos os nossos recursos para lá. Estamos encaminhando todos os recursos para lá, porque aqui já existe uma condição para fazer o próprio trabalho na hora do trabalho. E lá está ainda necessitando de certas coisas. E essas certas coisas que estão no projeto, talvez nós mesmos não saibamos por que estão no projeto totalmente. Mas estão no projeto porque vão ser úteis. Porque vão ser úteis e isto é o que vai ser preciso. Através do trabalho de cura ou do trabalho terapêutico e espiritual, com uma certa energia de primeiro raio, junto a seres carentes, serão conduzidas para fora do planeta certas forças negativas, certos concentrados negativos que controlam uma grande parte da humanidade. A humanidade como um todo, agora chegou o momento dela ser liberada de certas forças negativas que a paralisaram em certas coisas. A humanidade, em princípio, pode não ser tão assim inerte como é, diante do plano evolutivo. É porque é inerte, cuidam de tudo, menos do plano evolutivo. Tudo o que fazem não está no plano evolutivo, ou a maioria do que fazem. E isto foram forças negativas que, a uma certa altura, paralisaram a humanidade. E isto não pode ficar assim neste ciclo de transição. A humanidade tem que ser liberada do pior. E quando se fala de humanidade, se fala em toda a humanidade, se fala na entidade humana, não se fala em pessoas uma a uma. Há certos seres da humanidade, como Hitler, por exemplo, há certos seres da humanidade que tinham uma carga negativa que podiam fazer o que fizeram. Vocês sabem o que fizeram. Quem era nascido sabe o que aconteceu. E outros daquele mesmo teor. E isto vai ter que ser arrancado. Isto não pode ficar na humanidade na proporção em que está nos momentos de transição. De forma que a transmutação vai ser violenta, porém muito sustentada. Muito sustentada pela hierarquia, que vai fazer o seu papel lá no nível dela. Mas a hierarquia não pode fazer o papel dela aqui. O papel aqui cabe a nós. O papel aqui cabe a nós. E aqueles de nós que não tiverem o destino, ou que não tiverem a ideia, ou que não tiverem a possibilidade e nem a vontade de participar disso diretamente, pessoalmente, em Aurora, podem orar. Podem orar, podem formar correntes de oração. Assim como formam correntes de oração aqui em Mirnajá, para isto, não? Se forma correntes de oração também, e isto estará aumentando o potencial guerreiro de Aurora. As forças que Aurora deve transmutar são forças que, claro, que os outros centros planetários vão colaborar, vão ajudar. Mas esta é a função de Aurora. Isto é o trabalho de Aurora. O trabalho dos outros centros pode ser outro. E essas forças, nesta etapa da Terra, se preparam para uma batalha final. E como nós estamos avisados de tudo isto, sabendo disto, nós temos uma certa responsabilidade de sustentar a Aurora. Sustentar a Aurora não é só mandar dinheiro para a Aurora. Sustentar a Aurora é estar doado ou estar entregue para aquilo. Devotado, devotado. Vê, ninguém falou consagrado. Vê que precisa gente consagrada. Porque um devotado, ele vai fazer muito. Mas um consagrado vai dar a vida se precisar. Um devotado, não sei. Um consagrado dá a vida assim, como o Jonas d'Arc deu, entendeu? Ninguém entende o que aconteceu ali. Ninguém entende. Que um lado dela se consagrou. E aconteceu tudo aquilo. Bom, essas forças então preparam-se para uma batalha final, já que elas têm a tarefa de reencaminhar, depois de liberada, o maior número possível de almas. Porque isto tudo é feito em função de almas. Isto não é feito em função de pessoas. Pessoas são almas encarnadas. As pessoas acabam na hora que a alma sai. Não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando das almas dentro das pessoas. Essas é que têm que ser liberadas de tantas coisas. Neste momento, então, estamos canalizando todos os recursos possíveis. Oração, energias materiais, e trabalhos, trabalhos manuais, indo lá e trabalhando junto com eles, porque há casas para construir e há muitas coisas para fazer, e que isso tudo faz parte de uma estrutura física para poder atender corretamente as pessoas, para poder atender os casos que irão parar lá. Lá irão parar casos, por exemplo, de seres que vão ter que estar num recinto individualmente, num recinto feito em determinadas condições, dentro do qual certas energias possam estar, para poder cuidar daquele ser. E isto os outros centros farão de outra forma, farão de outro jeito. Erx também deverá fazer isto. Aqui se faz isto aqui de outra maneira, não? Mas isto então nos leva a nos mobilizar aqui para ajudar este outro centro, que está muito no início, materialmente, não? Para ele poder realizar tudo isto. Então, isto deve nos levar aqui em Figueira a reduzir um pouco nossas despesas, né? Isto é, reduzir em tudo aquilo que for possível e mais um pouco. E mais um pouco. Que é para poder ajudar a suportar isto tudo lá. E quando Muriel... é aquele que nós conhecemos como Pio, de Pietrelcina. Quando Muriel pediu que para que nós possamos gerar o máximo, nós precisaríamos viver na pobreza. Isto é, viver na pobreza é um estado íntimo, é um estado interno, é um estado de nós não possuirmos nada, de nós não sentirmos proprietários de nada, de nós não termos necessidades pessoais além daquelas que seja respirar, sabe? Um pouquinho outras coisas. Mas não mais que isso. Porque a pobreza, segundo Francisco de Assis e segundo outros, segundo Cutule, a pobreza é o que há de mais rico. A pobreza literal, é o que há de mais rico. Quando nós somos também pobres interiormente, quando não somos ambiciosos, quando não somos egoístas, quando não queremos coisas para nós, sabendo que as coisas chegam, quando a gente necessita mesmo delas, elas chegam. Elas chegam não porque nós queremos que elas cheguem, elas chegam porque chegam, porque nós somos pobres. Imagine se nós todos fôssemos pobres, como ricos seríamos, hein? Se nós fôssemos pobres, puros, nossa, nós seríamos uma mina para se fazer qualquer coisa necessária neste planeta, mas nós, cada um de nós, pobres. Porque tudo isto não é para nós. Isto tudo é para um plano evolutivo, para um plano planetário que nós pouco conhecemos. Nós conhecemos esses planos aqui da Terra, plano de saúde, plano disso, plano daquilo. Nós não conhecemos o plano. E se houvesse um pobre, se houvesse um Francisco de Assis encarnado hoje, ele estaria dispondo de tudo que é necessário para se fazer qualquer coisa que fosse necessária. E quanto mais pobres houver, claro que pobre é também um pouco coisa material, né? Pobre é coisa material. Um pouco rigoroso em certos pontos e um pouco difícil da nossa cultura ou da nossa falta de cultura aceitar. Inclusive porque, como não estamos habituados a ser pobres, os melhores se dizem remediados. Como não estamos habituados a ser pobres, nós temos coisas que outros não têm. E olhamos para quem não tem e nada fazemos. Não tiramos o nosso e damos para eles, né? Veja que não somos pobres. Enfim, tudo isto precisa ser conscientizado. Precisa ser conscientizado, tudo isto precisa ser vivido. E nós estamos convidados a viver estas coisas, já que temos consciência disso. Vamos ver agora as coisas que nos dificultam de fazer isto na proporção em que poderíamos fazer. O que nos dificulta? Primeira coisa é o medo. O medo está em primeiro lugar, hein? O medo está em primeiro lugar. É o medo. O medo que não impede que a gente seja pobre. Pobre mesmo. Pobre. Para que as coisas possam se aproximar. Medo. Egolatria. Egolatria. Isto é, personalidade, não? Ego. Vaidade por servir. Porque se nós estamos entrando nesse caminho de serviço, estamos buscando a nossa melhor forma de servir, cuidado com a vaidade por servir. Porque se você estiver vaidoso porque está participando de uma coisa destas, você é rico dentro. Você é rico. Você vale como um rico. Sabe o que é um rico, né? É aquele que está com o que é dos outros. Porque as coisas não estão distribuídas, então ele é rico. Como pode haver um rico? Um rico num planeta onde a maioria é pobre. Como pode haver um rico? Então, vaidade por servir. Isto deixa a pessoa rica. Rica de vaidade. Avidez. Avidez. Ser ávido. Querer com avidez. Suspeita. E nós suspeitamos, hein? Tem um lado nosso que deve estar suspeitando de todas essas coisas. Que será que... que será que está atrás disso, não é? Isso chama-se suspeita. Suspeita e dúvidas. Isso são das coisas que nos atrapalham. A suspeita. Porque não tem que suspeitar. Você vê, se tem alguma dúvida, você diz, bom, peço luz. Devo ver isso ou não devo? A luz vai te dizer e acabou a suspeita. Se não é para fazer, não tem que suspeitar, você não tem que estar ali. É tão simples. Agora, estar ali suspeitando, isto é uma das coisas que atrapalham muito tudo isto. Autopiedade. Piedade de si mesmo. Quem tem piedade por si mesmo tem uma grave doença. Piedade por si mesmo. Porque piedade é para os outros, piedade é para o próximo. Piedade é por quem está menos favorecido que nós. Tem sempre um pior do que nós, sempre. Neste mundo, tem sempre um em piores situações do que nós, sempre. Piedade é para ele, não é para nós. Vocês conhecem um caso de um mendigo que estava na rua e que deu um exemplo de alguém que não tem autopiedade, o mendigo. Então, alguém chegou com um prato de comida e deu para o mendigo. Ele diz, não, vai dar para aquele que eu sei que está pior do que eu. Ele mandou o prato de comida para o outro mendigo, que estava pior que ele. Este não tem autopiedade, compreende? Este não tem autopiedade. Má interpretação dos fatos. É também o que nos atrapalha. Porque um fato você pode interpretar de muitas formas. E entre as formas que você pode interpretar, você pode estar interpretando mal. Por tantos motivos. E a má interpretação dos fatos. E a má interpretação do ensinamento. A má interpretação da lei. a má interpretação daquilo que você devia estar fazendo, seguindo? Comentários maldosos. Quando você fez um comentário maldoso, você já armou uma nuvem negra em torno de você, que é muito difícil penetrar aquilo depois. Um comentário maldoso. Porque um comentário pode ser instrutivo, mas não maldoso. O comentário maldoso é um dos piores obstáculos que nós podemos construir para nós mesmos, para nós. Traição nos atos. Isto é, quando você já tem consciência, já sabe o que é, você age traindo aquilo. A traição nos atos é mais paralisante do que a traição lá na nossa cabeça. Você pode ser traidor sem que ninguém veja, né? Você é um traidor, mas nunca chegou a trair publicamente. Então ninguém sabe que você é traidor. Agora, o traidor nos atos, este é muito mais afastado de certas forças evolutivas. Agora, as nossas possibilidades, porque nós falamos daquilo que nos impede. Agora, aquilo que nos ajuda a estar nisto. Disposição a doar. Disposição a doar. Olha, este termo é científico. Reflitam sobre ele. Disposição a doar. Precisa ter disposição. Não é doar porque você foi levado a doar. Você tem que ter disposição. Você tem que estar doando mesmo. Você tem que estar doando sem nenhuma dificuldade. Você tem disposição para aquilo. Tem que cultivar esta disposição. Compaixão pelos outros. Outra coisa que ajuda muito a abrir certos caminhos nossos internos. Audácia. Audácia. Esta palavra tem pessoas que compreendem pejorativamente. Ele é um audacioso. Ainda faz cara feia assim para ele. Audacioso. Audácia? Audácia é uma grande qualidade, porque precisa audácia mesmo em certas coisas. Em certas situações é preciso audácia. Destemor. Enquanto lá no outro era o medo, aqui é o destemor. E o medo, você sabe que nós temos nas células. Nas células temos o medo. E você precisa, então, ter o destemor. Destemor não é bem aquele medo que está lá na célula. Destemor é uma possibilidade de você, uma vez, desencravar aquele medo das células e as suas células serem regeneradas. Trabalho de Aurora em isto também. No plano físico, nas células físicas. Devoção pelo plano. Devoção pelo plano. Não um colaborador do plano somente. O colaborador do plano deve ter devoção pelo plano, não só colaborar pelo plano. Senão ele não está livre de certos ataques, de certas forças, de certas dúvidas, de tudo aquilo que se viu no item anterior. Então, devoção pelo plano. Eu estou colaborando para o plano, ou estou servindo ao plano, ou estou devotado ao plano, porque eu amo o plano. Entende? Não é porque estão me dizendo que precisa amar o plano, precisa cumprir o plano, eu estou obedecendo, estou seguindo. Isto não basta para dissolver esse nosso lado esquerdo, esse nosso lado coligado com forças obscuras. Então, devoção pelo plano, firmeza. Vocês podem depois, quando estiverem sós, não em silêncio, refletir sobre esta palavra firmeza, não? Firmeza. Vigilância. Isto são todas coisas para vocês ficarem realmente refletindo sobre isso e buscando isto. Qual é a situação de vocês diante dessas qualidades que nós dispomos e que estão lá dentro, estão no nosso centro? E disposição que trará mobilidade. Mobilidade é esta capacidade de nós estarmos onde tivemos que estar, de estarmos fazendo o que tivemos que fazer, né? Mas nós temos que ter disposição para estar nesta mobilidade. Temos que ter disposição interna para estarmos livres, para irmos onde tem que ir. Então eu digo, olha, aqui tem alguém precisando de você ali. Você tem que ter mobilidade para chegar lá. Não tem que ter nada te prendendo, te segurando. Esta mobilidade nós temos no nosso ser, essa possibilidade. Não a usamos. Dizemos, eu não posso ir para lá porque eu tenho não sei o que que telefonar. Coisas assim, entende? Coisas assim. Telefonar está aí simbolicamente, quando a gente diz não posso ir porque eu tenho que fazer outra coisa. Isto é falta de capacidade de mobilidade, de sair de onde está e de ir aonde tem que estar. Consciência da proteção do espírito, isso também nós dispomos disso. A nossa consciência dispõe do conhecimento de que pode dispor do espírito. Nós sabemos disto e fazemos que não sabemos. E chegamos a dizer, não, eu não posso. Como eu não posso? Seu espírito é onipotente, seu espírito é onipotente. Por que você não pode? Você não pode porque você não tem disposição. Você não tem disposição para contar com o espírito. Você não tem disposição para apelar para o espírito. Você não tem essa disposição. Você apela para tanta coisa, mas não apela para aquele centro teu que é onipotente. Não apela. Justa compreensão das situações. Aqui precisa pedir luz. Para ter uma compreensão razoável de uma situação. Total compreensão de uma situação, nós não podemos ter porque não temos meios. Não conhecemos nossas vidas pregressas, não conhecemos as encarnações do outro, não conhecemos a alma do outro. Então, não podemos compreender perfeitamente uma situação. Mas podemos ter uma compreensão justa da situação. Uma compreensão no nosso nível de compreender. Isto precisa que a gente reconheça que tem esta capacidade. Querendo, compreende uma situação um pouco melhor do que todo mundo. Querendo, compreende. E precisa que a gente esteja exaltando o bem e não exaltando o que é pior. Isto é, aquilo que você acha que não é o bem naquele momento, você desconheça isso, não lide com aquilo. Agora, se você vê uma coisa que é o bem, você exalte aquilo dentro de você, no seu coração. Você põe aquilo no trono. Aquilo é o bem. Que é para você fazer uma ligação profunda com aquilo. E não estar aí entronizando o mal. Levando em conta o mal. E sem pensar que dentro de você, você tem o bem também. Por mais que a gente tenha esses pecados originais que a teologia diz, por mais que existam essas coisas dentro de nós, nós temos o bem dentro de nós também. O que é o pecado original em comparação com o bem que está dentro de você, que não está sequer observado? Que a mente está com o olho crítico para fora. Em vez de estar a mente com o olho observador, olhando para dentro, buscando o bem lá dentro. O bem está lá dentro. Tem gente que busca o bem fora, acha que o bem está lá fora. O bem está dentro de si. Bom, eu vou repetir esta parte para encerrar. No nosso lado pouco favorável, nós temos medo, egolatria. Não digam que não tem, porque tem, todo mundo tem, hein? Um tem menos que o outro ou mais que o outro, mas todo mundo tem isto. Medo, egolatria, vaidade por servir, avidez, suspeita e dúvidas, autopiedade, má interpretação dos fatos e do ensinamento, comentários maldosos, traição nos atos e nos pensamentos. Isso temos contra nós no nosso ser. Agora, no nosso ser, temos muitas coisas favoráveis. Disposição a doar, compaixão pelos outros, audácia, destemor, devoção pelo plano, firmeza, vigilância, disposição que nos trará mobilidade, consciência da proteção do espírito, justa compreensão das situações e exaltação do bem. Olha, tudo isso são qualidades humanas. Aqui não se está falando de sábios nem de santos. Isso qualquer pessoa tem isto dentro. Só que está voltado para outra coisa que tem dentro. A humanidade em geral não está pronta. Alguns estão prontos, alguns. Precisavam um pouco mais alguns, um pouquinho mais. Precisavam um pouco mais de consagrados. Porque há um toque na coisa que precisa consagração. E outros toques intermediários que precisam de servidor. Ser servidor, não colaborador. E essas coisas não se fazem artificialmente. Não é? O colaborador vai se transformando em servidor. O servidor um dia vai se consagrar. E há certas coisas que precisa de um pouco mais de gente consagrada. Para atrair o impossível, para atrair o milagre, para atrair tantas coisas. Porque aquilo que um centro planetário deve fazer no plano físico não é uma coisa agradável para as forças involutivas. Aqui é que entra a coisa. E nós, com essas coisas que foram ditas aqui, medo, egolatria, avidez, suspeita, dúvida, etc., o serviço dos servidores vai se afastando e a consagração vai também aguardando o momento. Porque todos nós que somos servidores, o nosso caminho é nos consagrarmos. E todos nós que somos colaboradores, o nosso caminho é sermos servidores. É o caminho do indivíduo. Se ele é um bom colaborador, ele vai para servidor. E quando ele for um bom servidor, o passo é se consagrar. Mas todos nós temos livre-arbítrio. E é aqui que a coisa pega. Se uma coisa tem que acontecer em Júpiter, em Saturno, em Vênus, em Marte, acontece, porque os seres são... Mas aqui os seres têm livre-arbítrio. E isso é sagrado, porque isso é uma das escolas nossas. Nós aprendemos e através do livre-arbítrio também. Poderíamos aprender mais rapidamente se não fosse por essa via, mas a maioria é do livre-arbítrio.